passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a bióloga, doutora em educação e escritora de livros de popularização científica, Nurit Bensuzano. Nurit Bensuzano é autora dos livros de títulos tão instigantes quanto Conservação da Biodiversidade em Áreas Protegidas, Os Banheiros que Vivi ou Não, Labirintos, Parques Nacionais, Meio Ambiente e Eu com Isso, Biobrazuca, O Jogo da Biodiversidade Brasileira e até o título Quanto Dura um Rinoceronte. Nurit Bensuzano é a criadora da Biotrix e da Biolúdica aqui em Brasília e mantém o blog Nosso Planeta, que contribui para conectar biodiversidade, cultura e ciência. Nurit Bensuzano costuma se apresentar como uma ex-humana. Diz que desistiu de ser homo sapiens ou mulher sapiens, né? E se tornar uma libélula. Eu pergunto, por quê?
Bom, diante dos descalabros constantes da nossa espécie, eu comecei a achar que pertencer a esse coletivo estava ficando muito problemático. Então resolvi que eu queria integrar uma comunidade de ex-humanos, pessoas que já não querem mais comungar com essa espécie, com o que a gente anda fazendo, não só no planeta, mas uns com os outros. Eu achei que eu podia tentar me tornar uma libélula. Não é uma tarefa fácil, mas minha ideia é, então, deixar de ser um homo sapiens, uma mulher sapiens, e me tornar uma libélula, mas permanecer bióloga.
E como é que isso é possível?
Ah, não sei. Isso é um processo longo. Mas, de qualquer forma, a ideia de me apresentar como uma ex-humana é de chamar atenção para o que a gente vem fazendo, né? No meu caso, especialmente, chamar atenção para o que a gente vem fazendo com a questão ambiental no planeta. Mas eu acho que se a gente fosse fazer uma enquete, a gente ia descobrir que tem muita gente que quer ser ex-humano. Tem muita gente que fica tão estarrecido com o que a nossa espécie faz, que engrossaria a fila dos voluntários para virarem libélulas.
Engraçado, uma senhora, amiga minha, morreu há pouco e assim no obituário dela estava, né? Uma senhora que amava a vida, mas achava que o planeta estava cheio de bípedes inviáveis. Eu disse, mas é que...
Exatamente, olha. Perfeito.
Mas esse ceticismo, então, te leva, de qualquer maneira, né, a querer permanecer bióloga. Você sempre teve interesse por biologia desde pequena? Sempre foi voltada para essa área de conscientização ecológica?
Tipo? Não, na verdade, não. Eu sempre tive interesse na biologia, mas não nessa área de meio ambiente. Eu, na verdade, tinha muito mais interesse na área de biotecnologia, de genética. Eu fiz uma graduação ligada a isso. Naquela época, aqui na Universidade de Brasília, a gente tinha que escolher o que a gente queria, a área que a gente queria fazer já na graduação. E eu estudei biologia molecular, porque era os primórdios do que virou o boom da engenharia genética, né? Todo mundo falava sobre isso e tal. E isso me interessava desde criança, me interessou muito. Mas depois da minha graduação e depois do meu mestrado e tal, eu comecei a me dar conta que continuo me interessando muito por essa área de biotecnologia. Eu acho que é uma área fascinante. Eu acho que a biotecnologia vai mudar o que a gente entende por humanidade, por homo sapiens, vai mudar o que a gente entende por natureza, o que a gente entende por muitas coisas. A biotecnologia tem um potencial enorme e certamente o século XXI é o século da biologia. Mas eu mesma achei que aquela prática de laboratório e tal não era para mim, não era o que eu queria fazer. E acabei indo para essa área ambiental, da qual hoje eu gosto muito mais, eu tenho muito mais afinidade e tal. Mas dali também, todo esse caminho sempre foi permeado por essa ideia de fazer divulgação científica, de fazer popularização da ciência. Até hoje eu ainda escrevo sobre questões de biotecnologia e sobre questões ambientais, porque eu acho que isso talvez seja o mais importante de tudo nesse meu caminho, para mim.
Na verdade, na sua formação universitária, há uma dobradinha, né, entre a bióloga e a educadora, né? Mas hoje você se considera, então, mais bióloga, educadora ou escritora?
Oh, essa pergunta foi muito difícil, muito difícil. Ah, eu não sei responder. Eu acho que eu... eu acho que é um misto de todas essas coisas, não, não teria como dizer o que, que eu me considero mais. Eu acho que é claro que há momentos que eu me sinto mais bióloga, e essa é talvez a minha identidade mais ancestral na minha carreira, mas eu me sinto muito educadora por conta da biolúdica, dos jogos, que é uma oficina de criação de jogos com temas biológicos, por causa dos livros de popularização da ciência, e eu me sinto muito escritora porque ali eu me encontro, ali eu me acho, ali eu me realizo na palavra escrita.
Agora, o seu livro Meio Ambiente e Eu com Isso já é um livro, assim, para o público em geral, para o leigo.
É para o leigo e é para tentar satisfazer aquela curiosidade que as pessoas têm de, se fala tanto de meio ambiente, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu moro em Brasília, eu não gosto de cachoeira, eu vou, meu lazer é ir ao cinema, eu pego meu carro, vou trabalhar, sei lá eu aonde, no escritório, volto para casa. O que eu tenho a ver com esse negócio de meio ambiente? Até tinha antigamente umas piadinhas do Caceta e Planeta, que eram assim, estão acabando com a Amazônia, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu moro no Rio, uhum. Né? Ou coisas como, chega de hipocrisia, danem-se as baleias, o que é baleia? Não tem nada a ver com isso. A tentativa do livro é mostrar que, sim, você tem tudo a ver com isso, porque as coisas, a conservação ambiental, ela está intrinsecamente ligada à nossa qualidade de vida e muito mais que isso, à nossa própria sobrevivência no planeta. Aí a pessoa fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Você gosta de caipirinha? Tem açúcar na caipirinha? Tem cachaça? Tem limão? Não tem caipirinha possível sem polinização. E não tem polinização sem inseto, não tem... Então você tem toda uma... conexões que não são tão improváveis, são fáceis de fazer e que a maior parte das pessoas em geral não faz. Então o livro é uma tentativa de mostrar que sim, você tem tudo a ver com isso, você acha que você não tem nada a ver com isso, mas você tem tudo a ver com isso sim.
Pois bem, em anos recentes a bióloga, escritora e educadora Nurit Bensuzan tem se voltado para as crianças. Me explique pra gente como.
Na verdade, eu tinha, então eu sempre tive esse lado de escrever divulgação científica para adulto. E nunca tinha pensado em escrever para criança. No ano de 2010, foi o ano internacional da biodiversidade, eu tive uma oportunidade, junto com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente, que queria fazer alguma coisa diferente para ela. Vamos fazer alguma coisa diferente para o ano internacional da biodiversidade. Mas a gente não tem nenhuma ideia e tal. Paralelamente, eu, porque tenho um filho que hoje tem 9 anos e na época tinha 6, eu comecei a me dar conta que tem muito pouco material instigante para criança ligado à ciência. Então, a gente viajava para fora do Brasil, aí eu descobri umas coisas super legais e tal, mas aqui no Brasil mesmo não tinha. E fora isso, mesmo os jogos que a gente tem no mercado hoje para comprar, nada contra os jogos que tem, mas o que, que a gente tem? Banco Imobiliário, agora com cartão de crédito. Não, fala sério, Banco Imobiliário era o jogo que a gente jogava quando a gente era criança. Uau, agora Império Romano, ótimo, muito legal, mas não tem jogos novos, não tem nada diferente. Então eu comecei a achar que podia ser uma ideia começar a pensar em divulgação científica para criança, mas em vez de livros, começar fazendo jogos. E aí, em 2010, eu acabei fazendo para o Ministério do Meio Ambiente, nesse ano internacional da biodiversidade, na tentativa de fazer alguma coisa diferente, eu fiz um kit que era um jogo, que chama Poseidon, o jogo, e tinha um livro para criança e um livro para um adulto que, eventualmente, um professor, um pai, um tio, um amigo que vai receber esse kit também. E a ideia eu achei aquilo tão interessante, foi tão legal fazer e o jogo foi tão bem recebido pelas crianças. Eles fizeram, sei lá, 5 mil, 6 mil e teve um retorno excelente, as crianças adoraram o jogo e tal. E eu tive um prazer imenso de fazer aquilo e comecei a achar que eu podia fazer aquilo de uma forma mais profissional, mais sistemática e tal. E aí, na sequência, eu tive a oportunidade de fazer, junto com o pessoal do Museu de Ciência e Tecnologia da PUC lá de Porto Alegre, um outro kit, que é o BioBrazuca, o jogo da biodiversidade brasileira, que ele é um livro e um jogo também. E aí eu achei que eu poderia profissionalizar isso e criei a Biolúdica, que é essa oficina de criação de jogos com temas biológicos. E aí a gente já produziu, depois do BioBrazuca, mais 4 jogos, que são jogos de carta. Um jogo que chama Tsunami, que é sobre ambientes marinhos. Um jogo que chama Bioquê, que é um jogo de desafios biológicos. um jogo que chama Metamorphos, que evidentemente é sobre metamorfose, e um jogo que chama Pet, que foi feito junto com um quadrinista aqui de Brasília, que Pet é uma sigla para protetores da existência na Terra, e é um jogo que também tem heróis, ameaças biotecnológicas e tal. E depois eu comecei a achar que eu podia começar também a escrever livros para criança e tal, e aí eu escrevi esses dois livros no ano passado. Quanto Dura um Rinoceronte, que é baseado numa pergunta do Pablo Neruda, do Livro das Perguntas, que é Quanto Dura um Rinoceronte Depois de Ser Enternecido. É uma resposta biológica para essa pergunta. E um livro que chama Labirintos, Parques Nacionais. São 12 labirintos de parques nacionais, ilustrados pelo Luar Guazelli, que é um grande ilustrador. Então a ideia é apresentar esses 12 parques, tem pequenos textos e esses labirintos, apresentar esses parques nacionais para as crianças, porque os parques nacionais, além de proteger a natureza brasileira, protegem paisagens emblemáticas do país, icônicas, e as pessoas não sabem que são parques nacionais. Tipo, Corcovado está dentro do Parque Nacional, Foz do Iguaçu está dentro de um Parque Nacional, Fernando de Noronha, grande parte da ilha é um Parque Nacional. Até a própria água mineral aqui em Brasília, que as pessoas acham que é um clube, piscinas, não, é o Parque Nacional de Brasília. Então, a minha ideia era apresentar alguns poucos dos parques que a gente tem, porque a gente tem mais de 60 parques nacionais, mas apresentar esses 12 para as crianças entenderem que, sim, conservam a natureza, mas eles têm outros elementos de paisagem, de cultura brasileira que estão ali conservados.
Estamos conversando com a escritora brasiliense, autora de livros de popularização da ciência, Nurit Bensuzan. Voltamos já.